Bom dia a todos.
Bom dia.
Reitero os agradecimentos manifestados pelo ministro Paulo Calanda, nosso diretor, e o Juliano Antônio de Oliveira, diretor do SERI, que foi o grande implementador da montagem desse seminário. Teria demais vários agradecimentos a fazer, vários colegas, pessoas, para por economia de tempo, também ter os agradecimentos que foram feitos aqui. Agradeço a eles também, e a vocês todos que estão aqui presentes, os professores que estão nos visitando, o professor Gutmann, o professor Freire, o senhor Turuê, e meus queridos amigos aqui do Brasil, o senhor Frederico Vasco Kelly, nesse momento. Enfim, a todos vocês. Vamos então enfrentar a discussão da aceleração do mundo contemporâneo, sobre a qual, como já ressaltou o Juliano, hoje existe uma ampla gama de interpretações sobre esse termo, sobre essa palavra, que tornou, de uma certa forma, a discussão sobre financiarização uma bandeira torre de Babel. As pessoas falam de diferentes concepções sobre o tema, mas eu acredito que nós não devemos nos prender aquilo que em português se chama nominalismo, não sei como dizer em inglês, mas é apegar essas palavras. O que é fundamental, no meu juízo, é ir fundo nos conteúdos, nos argumentos, sem ficar apegado às palavras. E é nessa direção, portanto, que eu pretendo fazer a apresentação. E, obviamente, acentuando qual é a nossa visão particular sobre esse problema. Eu queria começar salientando que, em alguns equívocos referentes à discussão da financiarização brasileira, existe a ideia de uma certa separação entre a ordem, digamos assim, da produção e da acumulação produtiva de capital e a ordem financeira das economias capitalistas. Isso, na verdade, como já foi mencionado aqui pelo Juliano, é um primeiro equívoco muito grande. Porque, na verdade, todos os grandes autores da interpretação do capitalismo, os grandes autores da economia política, dentre os quais vale mencionar, no meu juízo, Marx, Keynes, Minsky, para nenhum desses autores essa separação havia. Então, o primeiro ponto que a meu juízo significa importância para a discussão do tema, é entender que o capitalismo foi, a partir de determinado momento, se transformando num sistema econômico de grandes empresas, de grandes bancos e de grandes instituições financeiras. Ao longo do século XX e do século XXI, e o que temos observado ao longo desse período todo, é justamente isso. Esse é um sistema de big business, seja na produção, seja nas finanças, seja em outros âmbitos que se possa imaginar. É evidente que há pequenas e médias empresas e por diante, mas a determinação estratégica do crescimento, da direção do progresso técnico, da expansão do crédito, da acumulação produtiva e da acumulação financeira de capital é comandada estrategicamente por grandes empresas, por grandes bancos, por grandes instituições financeiras. Então, um dos equívocos de propostas, por exemplo, de reformas financeiras após a crise de 2008 e 2007, tem sido: vamos tornar o sistema financeiro pequeno, torná-lo menor. E, a meu juízo, é um grande equívoco. O que se trata é de como, e na medida do possível, dado que isso é uma tarefa muito difícil, como já chamava a atenção o professor Mins, Raimundo Mins, na medida do possível, regular o sistema financeiro. Houve uma certa disciplina no sistema financeiro. A propósito disso, eu gostaria de chamar a atenção para uma passagem do professor Mins, no livro chamado John Maynard Keynes, de 1975, na edição, nessa edição, por volta das páginas 129-130, ele faz algumas afirmações importantes que eu queria brevemente registrar, para assinalar a importância do que acabei de salientar. Quando ele diz que, vou fazer uma tradução livre do texto que tem em inglês, que é consideração das finanças capitalistas dentro de um contexto cíclico e especulativo, foi introduzida por Keynes, e o desenvolvimento dos cash flows, dos fluxos de caixa, como foi estabelecido na intercalação dos balanços, isso é fundamental durante os diferentes estados da economia. E na medida em que isso é explicitamente examinado, isso mostra a importância fundamental, segundo o professor Mins, que Keynes atribuía às finanças capitalistas. E a partir daí vem um momento fundamental dessa passagem, que é onde o professor Mins assinala que é a finança que atua algumas vezes como depressora e outras vezes como amplificadora no papel de regulador do investimento. E ele termina dizendo, em inglês, as a result, finance sets the pace of the economy. Ou seja, as finanças determinam o ritmo, o andamento da economia. Agora, finanças, vejam bem, não é no sentido, a meu juízo, do domínio do setor financeiro, mas é justamente essa inter-relação dos cash flows e dos balanços que existem dos diferentes e principais atores do sistema. Os ativos e as relações entre ativos e passivos, entre créditos e débitos. Portanto, na minha interpretação, essa passagem do professor Rio, que é extremamente importante, porque ela aponta para esse papel fundamental da finança, no sentido mais geral, portanto, da finança que está operando não só no âmbito do sistema financeiro propriamente dito, como no conjunto da economia e no conjunto das decisões tomadas pelas empresas capitalistas nos diferentes âmbitos em que elas, empresas, atuam. Outro autor importante nessa direção foi um autor chamado Robson, escreveu um livro importante, foi o Capitalismo Moderno, cuja primeira edição foi em 1894, e foi um dos autores que também salientou à época, final do século XIX, início do século XX, a importância das finanças no crescimento do capitalismo, sobretudo daquele capitalismo moderno, que vem a ser o capitalismo dos Estados Unidos, do século XX, no qual já essa presença de grandes empresas e o avanço na direção de grandes bancos e grandes instituições financeiras começava a ganhar força. E nesse livro, o professor Robson salienta a solidariedade de interesses financeiros na comunidade de negócios, na interação entre bancos e empresas e assim por diante. Evidentemente, isso nos lembra da ideia de capital financeiro que foi trabalhada também no início do século pelo Rudolf Hilbert. Capital financeiro é entendido como uma fusão das diferentes formas de riqueza do capital. Ou, se vocês quiserem, a fusão da forma lucro com a forma juro. Ele dava uma interpretação, no caso do Hilbert, mais baseado na Alemanha, que era a fusão entre o capital industrial e o capital bancário. Mas não necessariamente é unicamente dessa forma que opera o capital financeiro. A definição mais geral que ele deu foi, na verdade, com um fenômeno da fusão das formas parciais do capital. Do capital comercial, do capital industrial e do capital bancário. E foi, portanto, também nesse sentido, um autor importante para já salientar nesse processo de expansão das finanças. Em autores mais próximos de nós, brasileiros, cabe ressaltar o trabalho importante da professora Maria da Conceição Tavares no livro Ciclo e Crise, de 1978, no qual ela chama a atenção que o capitalismo veio se desenvolvendo a partir de três órbitas que se possa imaginar. A órbita da produção de mercadorias, a órbita da realização de mercadorias e a órbita da circulação do dinheiro capital. Desta maneira, a meu juízo, e as palavras dela deixam isso muito claramente, ela está se referindo justamente aqui, ao desenvolvimento inerente ao capital e ao capitalismo do crescimento das finanças, em sentido amplo, em cuja órbita, essa terceira órbita que ela chama nesse capítulo do livro, se amplia aquilo que nós poderíamos dizer as dimensões do âmbito monetário financeiro e onde, inclusive, se realiza, se valoriza e se desvaloriza a formação de riqueza fictícia, de capital fictício, na linguagem do Marx, na linguagem de trabalhos do professor Gutmann, que, portanto, salienta isto, não como uma deformação do capitalismo, não como uma deformação do capital, a expansão da terceira ordem, mas como algo que é intrínseco ao próprio caráter do capital e ao próprio caráter da dinâmica capitalista. Sucede que esse movimento, ele mesmo em se expandindo e se contraindo, passa a ser também um elemento importante das instabilidades estruturais que vão marcar o capitalismo, sobretudo o capitalismo do século XX e, por que não dizer com muito mais intensidade, o capitalismo do século XXI. Então, desse ponto de vista, o surgimento de uma certa dominância financeira nos sentidos que eu tenho procurado acentuar aqui nesses minutos em que estou falando, tem essa dimensão maior, que é intrínseca, insisto, à estrutura e dinâmica do capitalismo e que permeia o conjunto dos atores ou dos gestores ou dos decisores fundamentais sobre a produção e realização de riqueza produtiva, financeira e, inclusive, fictícia, que o capitalismo empreende. E isso vem se desenvolvendo ao longo, sobretudo, do século XX até os dias de hoje. Por isso, é, a meu juízo, legítimo falar, a partir de um certo momento, do século XX, eu diria a partir dos anos 70, quando ocorre a ruptura do padrão dólar-ouro, como se sabe, ou seja, o dólar deixa de ser convertido em ouro, o dólar vira uma moeda do tipo fiat money, ou seja, faça-se o dinheiro, com poder de emissão do Banco Central Americano, Federal Reserve, e quando as taxas de câmbio passam a ficar extremamente flutuantes comparativamente ao sistema de Bretton Woods. E as taxas de juros também passam a ser extremamente flutuantes e a interagir intensamente com as taxas de juros, esse movimento de interação entre taxas de juros e taxas de câmbio. E aí tem uma série de determinações dos anos 60 e dos anos 70, que então não dá tempo de entrar em detalhes, aí você me sinaliza, por favor, no meu tempo aí. Mas que, logo à frente, nos anos 80, com os processos de desregulamentação e deregulation, empreendidos mundo afora, mas sobretudo a partir dos Estados Unidos e da Inglaterra, vai se constituindo uma ambiência em que, na verdade, se torna importante considerar o fenômeno da dominância financeira ou da financiarização neste sentido que estamos tentando, porque de fato tem início um novo tipo de dinâmica comparativamente à dinâmica que vinha sendo percorrida após a Grande Depressão dos 30 e após a Segunda Guerra Mundial com os acordos de Bretton Woods, que significaram uma certa regulação do capitalismo. E é, portanto, nesse âmbito que surge, a meu juízo, a importância da discussão de dominância financeira e de financiarização. Embora eu mesmo já tenha problemas com esse nome, tendo em vista a vulgarização que ele teve ao longo das discussões recentes, em muitos textos. E é importante salientar que esse fenômeno ele não é meramente resultado de um mecanismo automático dos mercados. Ele é resultado, sim, desse movimento intrínseco à dinâmica do capital convencional, mas ele é resultado também de decisões de política econômica e de políticas públicas por parte de governos e de estados nacionais, cuja importância na determinação dessas políticas é vital. E, nesse sentido, os Estados Unidos na ponta dessa determinação. Sobretudo porque o dólar, desde então, e pelo menos até anteontem, permanecia como a moeda de reserva de valor do sistema internacional. O professor Kregel, fazendo uma brincadeira ontem à noite, comentava que a partir de ontem o dólar iria se desvalorizar e deixaria de ser uma moeda confiável. Ele falará melhor do que eu sobre isso, mas enfim, fazer uma brincadeira, digamos assim. Mas a verdade é que até hoje a maior parte dos ativos financeiros está denominada em dólar. Daí a importância desses processos dos mercados e das decisões políticas tomadas em termos de políticas públicas, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, mas sobretudo nos Estados Unidos. Bom, e para terminar esse preâmbulo, eu queria dizer o seguinte, desde logo, para que não haja mal entendidos. Essa dinâmica, esse tipo de capitalismo que surge dessa maneira, nesse período que eu fiz referência, é um tipo de capitalismo que produz consequências bastante indesejáveis de determinados pontos de vista. E eu queria desde já deixar claro isso, para que não haja equívoco quanto à minha posição. E quais são essas consequências indesejáveis? Primeiro, tem o fato de que esse capitalismo, que, digamos, estaria em vigência dos anos 70, 80 até o presente, ele agudiza a tensão que existe na relação entre capital e trabalho. Agudiza não só no sentido de que produz, vai produzindo um problema de desemprego importante, e sobretudo com as inovações tecnológicas que estão em curso e que ainda virão, na chamada Revolução Industrial 4.0, torna essa agudização do problema do emprego um sério fenômeno do capitalismo contemporâneo. De outro lado, obviamente, a brutal concentração de renda e de riqueza que é produzida por esse tipo de capitalismo que tem custo, como quer que nós o chamemos. Mas o fato é que essas estruturas e essas dinâmicas sobre as quais chamo a atenção tendem a produzir essa dinâmica de concentração da renda e da riqueza de forma bastante acentuada, portanto, problemas sociais graves em diferentes sociedades. E, por fim, os Estados Nacionais. Os Estados Nacionais vêm das horas das crises, como está vindo, vêm do resgate das instituições que estão sendo afetadas pelas crises, instituições financeiras e grandes empresas, seguradoras e assim por diante, e o Estado Nacional, através do seu Tesouro e do seu Banco Central, acabam incorrendo em ônus pelos quais esses Estados Nacionais são afetados do ponto de vista fiscal e para os quais, na sequência, o mercado tem que pedir o quê? Estado, você se ajuste, você faça a austeridade fiscal. Mas esse desequilíbrio das finanças públicas teve origem na própria dinâmica dessa dominância financeira ou dessa financiarização que ocorreu. Eu quis, então, fazer esse preâmbulo não tão breve para salientar, desde logo, que esse movimento da importância das finanças é um movimento lógico, histórico, da essência do capitalismo. E dentro dele você pode fazer periodizações e determinar padrões de dinâmica econômica de determinados tipos, de variados tipos. Mas é algo mais estrutural, mais intrínseco e da natureza, do caráter mesmo do capitalismo. Portanto, na sequência, eu passo a fazer alguns comentários sobre esse, na verdade, o item 1 é aquele que corresponde a essas observações que eu acabo de fazer. Portanto, e na sequência da minha exposição, vou fazer uma discussão rapidamente da concorrência intercapitalista desse padrão de desenvolvimento capitalista que estamos fazendo referência, que estamos fazendo considerações. Existe uma discussão que é importante no juízo nessa questão da concorrência intercapitalista, que é aquela relativa ao capital produtivo, ao capital industrial, ao capital a juros, entendido como o capital como mera propriedade, aquilo que o Marx chamava o capital, como tal capital, é o capital a juros, onde o dinheiro e o capital entram como verdadeira mercadoria, entre a discussão de capital fictício e capital financeiro. Nesse padrão de capitalismo que nós estamos estudando, dessas últimas décadas, na verdade, aquilo que era chamado pelo Marx como capital em função, ou os empreendimentos empresariais produtivos, eles passam a ter também uma função na qual o papel das finanças em sentido amplo é bastante significativo. Ou também poderíamos dizer, a meu juízo, que uma espécie de rentismo de outro tipo, dinâmico, não um rentismo antigo, de tipo mais passivo, mas um rentismo dinâmico, no sentido de que produz inovações, inova em formas monetárias e financeiras de gerar dinheiro, a partir do próprio dinheiro, inclusive, com operações fictícias. Isso não é mais apenas no âmbito das instituições financeiras, mas as próprias empresas produtivas passam a ter em sua função objetivo um item, que é a função finanças, que é extremamente importante. E essa é uma mudança, a meu juízo, que está em curso e que é extremamente significativa. E significa, a meu juízo, por hipótese, uma mudança estrutural importante. O capital fictício, entendido, só para deixar claro para os que estão menos acostumados a essa discussão, capital fictício no sentido de que é uma massa de capital dinheiro que se valoriza através de diferentes ativos financeiros de maneira independente ao ritmo de evolução dos ativos produtivos. Tem um ritmo próprio de valorização e que, obviamente, quando isso se dá certo demais, chega um momento em que há uma desvalorização desses ativos financeiros que representam esse capital fictício. Portanto, nesse padrão, essa função de comandar finanças, inclusive com esse propósito da valorização financeira e aí até da valorização financeira fictícia, passa a ser exercida, inclusive, pelas grandes empresas, pelos grandes grupos empresariais, através de seus departamentos financeiros ou até mesmo de instituições financeiras ligadas a esses grupos empresariais. Uma outra questão que me parece importante salientar é a questão da liquidez. Sabemos que Keynes trabalhou de forma importante a questão da preferência pela liquidez, vinculada ao movimento da taxa de juros vis-à-vis da eficiência marginal do capital e, portanto, influenciando as decisões de investimento, e que essa foi uma contribuição teórica fundamental e sobre a qual também veio a trabalhar Mises. Agora, a meu juízo, outra hipótese que é importante entender nesse capitalismo contemporâneo é que a liquidez já não é mais só uma questão de uma preferência momentânea pela liquidez, mas sim uma preferência estratégica. Ou seja, os grandes grupos empresariais procuram reter, na medida do possível, ativos financeiros e dinheiro em caixa para diferentes operações, desde financiamento aos seus próprios fornecedores, por exemplo, até operações com commodities que vão implicar em valorização do capital, às vezes em operações meramente fictícias, jogando na especulação dos preços, e inclusive no financiamento do próprio esforço de inovação e de progresso técnico que esses grandes grupos têm de fazer, em geral, tendo suporte também dos seus estados nacionais, quando se trata de capitalismos avançados. Então, essa questão da liquidez torna-se estratégica. Acredito até que o professor Grego fará uma discussão sobre liquidez fictícia, que eu observei no PowerPoint dele, que me parece importante no que diz respeito a essa discussão. Quantos minutos já utilizei, professor? 22,5. Ok. Então, na verdade, para essas funções de corporações, essas funções dessas grandes corporações, que vai aparecer, nós temos um PowerPoint que foi montado a quatro cabeças, Juliano, Alex Williams, Paulo Wolff e eu, que estará disponível aí nos sites, nas redes, etc. e tal. Então, os detalhes aí, os interessados terão acesso. Mas eu queria rapidamente fazer menção a essa função objetiva das grandes corporações, dos grandes grupos econômicos, na qual função objetivo, essa função finanças, passa a exercer um papel importante, como eu vinha mencionando. Mas, além disso, tem, obviamente, a sua produção e comercialização de bens e serviços, tem o investimento no progresso técnico, porque tem uma discussão importante, a meu juízo, que é a seguinte: há aqueles que estabelecem, alguns autores, que estabelecem que esse tipo de capitalismo que está aí está num tipo de estagnação de longo prazo, digamos assim. Aí eu sempre me pergunto como uma estagnação de longo prazo, se está em curso uma revolução industrial, chamemos assim, talvez com aspas, 4.0, onde a internet das coisas está surgindo com uma determinada aceleração importante. Então, discutamos isso. É o ponto. Bom, e as outras funções tradicionais de uma grande empresa, como as suas exportações, agora essas cadeias globais de valor, internacionalizadas e, portanto, que comandam, entendeu, as decisões estratégicas dessas grandes corporações. E essas grandes corporações, também nós salientamos que, na verdade, elas passam a competir em diferentes setores industriais. Esses grandes grupos empresariais, eles estão, na verdade, competindo em diferentes setores industriais. E é nesse sentido que nós mencionamos uma espécie de mesoestrutura na qual ocorre a concorrência desses grandes grupos empresariais, não só nas economias nacionais, como na economia internacional. Então, um grupo pode estar na indústria do cimento, pode estar na indústria, vou chutar o nome aqui, vou estar citando exemplos específicos, pode estar na indústria química, pode estar na indústria de comércio, cosméticos e assim por diante. Há aqueles que exageram, não concordo, e passam a dizer que, na verdade, a gestão dessas corporações é como se fosse uma mera gestão de portfólio. Eu não diria que é isso, porque a função, o objetivo dessas grandes corporações é muito mais complexa. Ela envolve realmente esse conjunto de fatores, de itens que eu estava procurando salientar. E, obviamente, as decisões que surgem daí, elas surgem a partir de um cálculo financeiro geral, inspirado, no juízo, por essa, dentre outros fatores, por essa afirmação do professor Mischke, de que finance sets the base for the economy. Nessa discussão da concorrência, também, eu, trabalho de doutoramento de 85, eu queria salientar como esse sistema do capitalismo contemporâneo, ele implica uma valorização da riqueza, ou do capital, se vocês quiserem, que se verifica não só na macroeconomia da renda e do emprego, macroeconomia, entre aspas, tradicional, do Keynes e do Thales, onde os elementos importantes são os lucros líquidos, dos impostos, dos salários, dos impostos e a relação capital-trabalho, como também se trata de uma macroeconomia da riqueza financeira, na qual importantes figuras, elementos são os dividendos, os juros, os ganhos de capital, as amortizações e em operações financeiras que se verificam. Então, é como se, na verdade, nós tivéssemos, na verdade, a hipótese de que é necessário pensar simultaneamente uma macroeconomia da renda do emprego e uma macroeconomia da riqueza financeira que está superposta e que nos remete àquela ideia da terceira órbita monetária financeira que eu mencionei quando fiz referência ao capítulo do livro da professora Tavares. Eu passo ao terceiro ponto, acelerando, para fazer algumas observações sobre o que eu chamei de um dos textos de uma macroestrutura financeira. A estrutura financeira no sentido de ser formada por grandes bancos, por grandes empresas e investidores institucionais, bancos centrais e tesouros nacionais, nos quais se verificam as diferentes formas de operações financeiras necessárias tanto ao desenvolvimento produtivo quanto à formação de riqueza financeira mesma e até mesmo à formação de capital fictício, num movimento que é, obviamente, tanto de valorização quanto de desvalorização. E não existe, como já dissemos desde o início, uma separação entre essa órbita produtiva e a órbita financeira. Eles são permanentemente conectadas. Então, a expressão muitas vezes usada, e pelo menos no português, o descolamento dessa órbita financeira da esfera produtiva é algo impensável. Na verdade, quando essa exacerbação da valorização fictícia ocorre vis-à-vis da valorização da esfera produtiva, vem, na sequência, uma desvalorização dessa riqueza financeira, tal como se verificou, inclusive, a partir da crise recente de 2008.
Uma grande recessão,
falando da depressão, é porque os impactos que vêm da destruição de riqueza na esfera financeira afetarão decisões fundamentais da macroeconomia, da renda do emprego, gerando, portanto, efeitos multiplicadores negativos para o conjunto da sociedade. Então, é sistêmico, por isso, então, é nesse sentido que, não, que a tal da dominância financeira não significa o domínio do capital financeiro fictício, o domínio do sistema financeiro, e assim por exemplo, ela é algo sistêmico. E esse é o problema. Porque se fosse só uma questão de regular direito do sistema financeiro, já seria difícil. But we could try. Mas quando se trata de algo sistêmico, que permeia, passa a ser é como se fosse um modo de ser, de funcionamento do sistema capitalista. Então, as dificuldades todas, daí as dificuldades todas que aparecem para se pensar alternativas de enfrentamento desse sistema. Porque, como diz a professora Tavares, foi minha mestra, então sinto muito, ela disse, Braga, agora não é mais a eutanásia do rentista, é a eutanásia do capital. Não é certo? So, it's very difficult. Much more difficult. Fazer o trabalho do dentista, que é melhor do quente, com toda razão, já era difícil. Imagine fazer o trabalho do capital. É disso que se trata. Desafio, essa etapa da professora, que é importante, é algo sistêmico, está no âmbito das diversas instâncias que constroem a estrutura econômica e a estrutura socioeconômica. E essa que é a importância de ter, digamos, se é que vamos usar esse termo, uma financiarização com um padrão sistêmico de riqueza. Uma rápida menção, Juliano, estou acelerando, ao fato que já mencionei antes, e que está no outro artigo da professora Conceição Tavares, comentadora retomada da hegemonia americana, nos artigos de 1980, depois de 97. Quer dizer, o dólar funciona como a moeda desse processo de financiarização ou de dominância financeira à escala global. Porque ele possui liquidez instantânea em qualquer mercado, ele é uma segurança nas operações de risco, nas palavras da professora, ele é a unidade de conta da riqueza virtual, por ser a moeda ainda principal no tempo. Você fez a venda atualmente 60, 70% dos ativos financeiros mundialmente estejam denominados em dólar. Então, o dólar é a moeda da financiarização, da expressão da professora Conceição Tavares, num dos seus artigos. Há uma exacerbação dessa tensão que já é falada do capitalismo entre expansão e crise. Tem um artigo. É escrito por Meluso e Luciano Coutinho, em 1997, que se chama Financiarização da Riqueza, Inflação de Ativos e Decisões de Gasto em Economias Abertas. Ali eles procuraram, de maneira importante, tomar essa discussão que eu estou fazendo mais, né? Digamos, do âmbito da estrutura e algumas discussões, mas tomaram do ponto de vista do ciclo. Que ciclos se verificam, que tipo de ciclo se dá nessas economias contemporâneas com essas características que a gente está salientando. Como é que se dá a expansão e como é que se dá a crise. Portanto, entendendo essa questão da financiarização da riqueza como um padrão sistêmico que está sujeito a um certo tipo de expansão e a um certo tipo de crise. Ou seja, ele não é sinônimo de uma crise permanente ou de uma estagnação prolongada, etc. Então, ele tem esses movimentos de tensão entre expansão e crise. Então, obviamente, considera-se o efeito riqueza, é o efeito de você ter acumulado ativos financeiros, você empresa, ou você consolidou famílias, como houve o caso das famílias dos Estados Unidos na crise depois do subprime. Estou caminhando para o tempo. questão dos estados nacionais, como eles acabam também sendo afetados, principalmente nas crises, em razão de terem que atuar como, seja como emprestador de juros de imprensa, seja como banco primeiro dos bancos centrais, os tesouros nacionais acabam sendo afetados nas suas finanças por isso, e daí o desequilíbrio nas contas e a necessidade de ajustes fiscais. A austeridade fiscal, que hoje nem mesmo o Fundo Monetário Internacional mais acredita nelas. Aparentemente, eu saio dos últimos relatórios do Fundo Monetário Internacional, já desaconselham o ajuste fiscal junto com a promoção de uma recessão. Não, o ajuste fiscal tem que ser feito num processo de crescimento. Você jogando a economia na recessão, você não faz ajuste fiscal. Você tem o Fundo Monetário. Então, o governo brasileiro, já, inclusive no período da Dilma, e agora neste governo, o senhor Temer, está fazendo aquilo que foi ruim para a Grécia. Então, o que foi ruim para a Grécia é bom para o Brasil. Quer dizer, nós estamos dando marcha ré no Brasil em vários sentidos. Esse é um sentido espetacularmente desagradável. De tentar fazer um ajuste fiscal nas condições que o Brasil está tentando fazer. Vou terminar. Na verdade, tinha aqui um último slide com a discussão do papel do Congresso Técnico, mas não dá mais tempo. Eu fiz já uma breve referência e a gente pode retomar em algum momento da discussão. Eu só queria que o Alex nos mostrasse aqui, para terminar, algumas tabelas. São poucas tabelas, 4 e 5. Aqui é uma razão entre ativos financeiros e não financeiros das corporações chamadas de não financeiras, que são as corporações industriais, produtivas, etc. Então, você observa como essa razão mostra o crescimento, né? Ao longo dessa série que vai de 51 até 2016, o crescimento da razão entre os ativos financeiros e os não financeiros. Ou seja, a importância dos ativos financeiros na função objetivo e nas decisões estratégicas das grandes empresas, no caso para os Estados Unidos. Obviamente, quando essa curva declina é porque corresponde aos momentos de desvalorização do capital fictício, ou talvez o professor Keio preferisse chamar de liquidez fictícia, mas isso a gente explicará. E que outro gráfico tem aí? Aí é a questão da renda financeira, basicamente juros e dividendos. A renda financeira das corporações ditas não financeiras. Observe que continua se chamando de não financeiras esses grandes grupos industriais, que na verdade já são simultaneamente grupos industriais e financeiros. Mas a terminologia vai atrás. Então, de todo modo, o crescimento da renda financeira, no caso dos Estados Unidos, com um percentual do excedente operacional mesmo. Então, é um percentual importante, né, e que sofre também as suas oscilações. Na sequência, e depois será distribuído via internet, então todos terão acesso. Para o caso do Reino Unido, havia o mesmo gráfico da renda financeira. E na sequência, a capitalização bursátil das corporações domésticas, ou seja, aquelas de cada Estado nacional, que são as bolsas de cada Estado, como percentagem do PIB. E aí você também verifica um crescimento da capitalização. A capitalização, para os mais jovens, digamos assim, ela corresponde ao preço versus a quantidade das ações. Então, um movimento de capitalização que também está sujeito às oscilações para a tensão, expansão, crise na valorização geral. E o último que acabou aí. Aí vem a questão do índice de Gini. O índice de Gini, como muitos aqui sabem, mas só para lembrar, é um índice que quanto mais próximo de 1, pior a distribuição da renda. E você nota aqui nessa barra horizontal aqui, é o ano de 1985. E a seta é o ano de 2013. E o que nós observamos para esses diversos países que aí estão é a subida do índice de Gini nesse período de 85 para 2013. Hein? Ah, do país.
Yeah.